Aí o Inks deu sobra, bateu o Lanzini, que isso! Gol!
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Olá, companheiros, correspondentes Premier de volta, direto da Inglaterra, cada um no seu cantinho aqui com as regras de isolamento social cada vez mais severas por aqui. Eu sou o João Castelo Branco, estou falando com Nathalie Gedra e Renato Senise do outro lado da tela aqui. Infelizmente, essa semana, nosso caro Ulisses Neto não pôde comparecer de última hora. Não sei o que ele aprontou, deu algum migué aí. Chinelinho está de volta, basicamente, né, companheiros?
Demorou, né? Demorou. Só na quinta rodada que isso aconteceu. Aliás, quinta rodada, o primeiro 0-0 da Premier League e o primeiro chinelo da Premier League do Ulisses Neto.
É. Mas olha, antes da gente entrar em assuntos de campo, pessoal, eu queria dar duas notícias aqui que eu achei legal essa semana. Um foi que eu vi que o West Ham contratou o Saïd Benrahma, argelino, né, do Brentford. E segundo o que dizem aqui nas notícias, que ele decidiu doar um bônus que viria para ele para 100 funcionários do clube, né, que estariam passando dificuldades nesse momento. É, então, pô, achei um gesto bem legal. Ele está indo para o West Ham, um empréstimo daquele estilo Miguel Mbappé, né? Que é empréstimo, só que ano que vem tem que comprar para distribuir a maneira que o dinheiro é pago. E a outra notícia foi dos torcedores do Newcastle, que contribuíram, em vez de pagar o dinheiro que a Premier League começou a cobrar para o pay-per-view, que gerou muita polêmica por aqui, eles fizeram uma vaquinha na internet e juntaram 16 mil libras. Eles falaram, vamos boicotar esse pay-per-view e doar dinheiro para ajudar as famílias aqui em Newcastle que estão precisando de comida, de ajuda nessa época do ano com a pandemia, e juntaram essa grana. Achei bem legal essas histórias.
É, rodada que vem, se não me engano, tem Leeds e Aston Villa, e os torcedores também já estão se juntando para fazer exatamente isso. E a perspectiva é que eles arrecadem muito dinheiro, muito mais que esses 16 mil ainda. Acho bem legal essa.
E bem absurda a história do pay-per-view. Eu não consigo... Porque aqui na Inglaterra você já tem que pagar duas operadoras diferentes para conseguir ver todos os jogos. Então, fora os clubes que, né, pagam, os torcedores que pagam season ticket holder para os clubes, tudo bem que a maioria dos clubes, né, congelou isso, claro, mas ainda teve uma certa controvérsia aí. O Newcastle, por exemplo, foi um dos clubes que a princípio não tinha congelado o season ticket holder, né? Mas muitos torcedores aqui irritados com isso. Eu entendo a irritação do torcedor, pô, porque não é barato assistir a Premier League aqui na Inglaterra, né?
Você já está pagando um pacote, né? E aí quiseram botar esses jogos em si. E reclamaram muito também do fato de ser 15 libras, né? Que é um preço caro.
Sim.
Né? Se fosse 5 e tal, eu acho que não teria tido essa mesma polêmica. Mas legal ver essa atitude dos torcedores. Isso sempre faz a gente pensar que a sociedade não é tão ruim como o Twitter. Faz a gente sentir, né? Mas olha, eu queria abrir aqui, eu separei um áudiozinho. Que eu vou, deixa eu ver se você consegue ouvir aí, pessoal. Vamos.
O João e seus áudios.
Cresceu no levantamento, botou curva, mas não conseguiu alcançar. Aí o Inks deu sobra, bateu o Lanzini, que isso! Gol!
Nesse momento eu tenho o privilégio de ter uma Senise Khan aqui.
West Ham foi atrás, sem desistir, no campo do adversário, parecia atropelado, só parecia, nada disso, perdia por 3 a 0, pouco tempo, muitos gols, muita eficiência, muita personalidade, O West Ham empata. E que gol foi esse do Lanzini?
É.
Bom.
Vocês estavam lá, né?
Sim.
Parece que nunca aconteceu isso na Premier League, é verdade? Que de um time tá ganhando 3-0 faltando 10 minutos e empatar.
É a primeira vez. Tava 81 minutos, né? Ou seja, 36 do segundo tempo e tava 3-0. Nunca um time tinha conseguido descontar um placar desse em tão pouco tempo.
Eu vi uma análise boa aqui que era assim, o primeiro, zoando, né? Primeiro tempo foi, tava 3-0 pro Mourinho. Aí fim de jogo é 3-3 do Tottenham. seria assim a análise do português? Ou não? Como é? Vocês falaram com ele, né?
Falamos. Olha, eu vou falar uma coisa que eu fiquei positivamente impressionada com o Mourinho nessas entrevistas pós-jogo, porque a gente até voltou do estádio comentando isso. Ele falou de futebol, né? Ele falou do jogo, ele falou do que dava para tirar, do que aconteceu, das justificativas dele, né, para a partida. Então, antes da gente entrar muito mais no jogo, vamos ouvir já o Mourinho. E daí, na volta, a gente repercute isso com esse rapaz que está ao meu lado.
O que dá para tirar de um jogo em que o Tottenham fez 3-0 em 16 minutos e acabou nessas circunstâncias, no último lance, levando o empate?
Dá para tirar que os jogos só acabam quando acabam. Dá para tirar, principalmente na Premier League, com o nível de qualidade que todas as equipas têm, que um resultado de 3-0 não é nunca um resultado definitivo. Que a mentalidade neste país e neste campeonato é que as equipas não desistem e vão até ao fim. E quando perdes um bocadinho o controle e cometes erros básicos defensivos, podes ser punido como nós fomos.
É claro que a gente tem que exaltar os méritos do West Ham, principalmente no segundo tempo, mas o Tottenham nessa temporada mostra essa fome de gols o tempo todo, chega, entra querendo gols e mais gols. O quanto você acha que isso é executável, sustentável num calendário cheio, numa intensidade que o time mantém?
Não, temos muitos jogadores no plantel, é um plantel forte, tem praticamente dois jogadores por posição, provavelmente na Europa League vão jogar jogadores que não jogaram hoje e vice-versa. Acho que por aí não vamos encontrar desculpas. Fizemos uma primeira parte muito boa, uma segunda parte não foi boa e pagamos por isso.
Quão feliz você ficou com as novas contratações, com essa janela de transferência que o Tottenham teve, e se você acha que com esse elenco, dessa maneira, o Tottenham tem elenco para lutar pelo título da Premier League?
O ano passado ficámos a 30 ou 40 pontos do Liverpool. Não, como é que podemos estar a falar de título? E a perder pontos como os que perdemos hoje também vai ser difícil. Que temos futebol, que estamos a evoluir muito na qualidade do nosso jogo, que estamos a fazer aquilo que no futebol é o mais difícil de fazer, que é fazer golos. Isso sim. Agora, para sermos uma equipa capaz de lutar por títulos, não podemos cometer erros como aqueles que cometemos hoje.
Não, e eu concordo plenamente com a Nathalie. Eu saí muito, muito contente com o que eu ouvi do Mourinho e com o que eu vi do Tottenham também. Primeiro que o Mourinho falou de futebol, como a Nathalie falou, não encontrou desculpa, não falou que o problema era psicológico, era mental, não falou nada disso, explicou o que aconteceu, jogamos bem no primeiro tempo, no segundo tempo demos espaço, paramos de atacar, não tivemos a mesma intensidade, enfim, é algo que o Mourinho não fazia desde os tempos de, sei lá, não fez no Manchester nunca e não fez no Tottenham até agora. E isso pra mim mostra, a gente estava conversando sobre isso, tem alguma coisa mudando realmente no Mourinho. E isso a gente está vendo dentro de campo. O resultado foi ruim? Foi. Vão tirar sarro do Tottenham, porque é o Tottenham, essas coisas só acontecem com o Tottenham. Vão, e eu entendo isso, porque tem que tirar mesmo, esse é o legal do futebol. Mas a verdade é, você vê o Tottenham jogando hoje e compara com o Tottenham de duas semanas atrás, é outro time. É outro time completamente diferente. Tem um modelo de jogo, tem o Harry Kane saindo da área para servir o Son, tem o Son às vezes atuando como número 9, às vezes aberto e indo na diagonal recebendo o passe do Harry Kane. O Højbjerg é o jogador com o maior número de passes na Premier League nesse momento e assim, disparado na frente. Tem um modelo de jogo, é algo que não tinha. E mais legal ainda, tem um modelo de jogo com ele conseguindo alterar os jogadores. Então, o Doherty estava jogando bem na direita, o Rie jogou os últimos dois jogos e, surpreendentemente, jogou bem. Eu falei do Højbjerg, mas o Ndombele sendo recuperado, o Ndombele ainda, tecnicamente, ainda não é o Ndombele que se espera, mas ele lutou muito, dividiu bolas contra o West Ham, já é um outro Ndombele. O Lo Celso não podia nem jogar, enfim. Existe um projeto, existe um time sendo construído, que é algo que eu não esperava que fosse acontecer com o Mourinho.
Agora, uma pergunta para você, Senise. Assim, muita gente, inclusive aqui no podcast, tal, criticou o Mourinho durante períodos pela aquela coisa do pragmatismo dele, né? De, sei lá, fechar o time ali e tal. Agora, como você disse, o Mourinho está um pouco diferente, talvez se empolgando um pouco. O fato dele ter botado o Bale ali naquela hora e tirar o Ndombele do jogo, quando já estava 3-0, pô, você pensaria, pô, o Mourinho vai fechar aqui e segurar esse resultado. Você acha que ele errou ali, se empolgou demais, ou não foi assim?
Não, eu acho que não. Tem sido uma característica do Tottenham nessas últimas duas semanas, né? É muito recente, mas tem sido assim. O Tottenham tem buscado gol sempre. Foi assim na Liga Europa. Ganhou de 7-2 do Maccabi Haifa. Não precisava. Se ganhasse de 1-0, já estava classificado. Foi assim contra o Southampton. Fez 5-2. Foi 5-2. E não precisava também. Se fosse outros tempos, o Mourinho fez o quarto gol, fez o terceiro, já se fecha.
Isso eu achei louco.
E assim, a gente sempre criticou isso do Mourinho. Agora, criticar porque o time tá ofensivo e levou o empate. E assim, o West Ham mereceu o empate, foi um jogaço, foi inesquecível. Assim, para quem tava no estádio, o gol do Lanzini é um negócio absurdo. É absurdo como é que ele acertou aquela bola no ângulo. É feliz de ver. As pessoas podem pensar, pô, Tottenham, tirar sarro, tem que tirar mesmo. Mas a gente que tava lá, a gente ficou feliz com o que aconteceu.
Não no momento do gol do Lanzini, que o Renato Senis, que estava do meu lado, fez uma cara e falou... Eu não acredito.
Então, mas aí você vê a comemoração, o David Moyes entrando no gramado e pulando, que nem criança. Cara, foi muito legal, foi muito legal. A gente falou com o Lanzini depois também, ele estava muito feliz.
Lo que recuerdo fue que me vino a la pelota, sabía que era la última jugada, y la verdad que cerré los ojos y pateé el arco. Por suerte, dio donde tenía que ir, que fue adentro del arco.
Não quero tirar o mérito do West Ham, que tem todo o mérito, mas pô, um gol de bola parada. O outro gol contra o Davinson Sanches, que eu estava pronto para elogiar e ia falar até o Davinson Sanches está melhorando. E aí faz um gol tosco daquele contra. E o outro, o Winks vacila no rebote e o Lanzini acerta um chute que nunca mais vai acertar. Não estou tirando mérito. Mas antes disso, o Harry Kane tinha acertado a trave, o Bale perdeu um gol feito. Então, não dá para falar que o Tottenham jogou mal. Longe disso. O Tottenham, mais uma vez, jogou muito bem. Jogou de uma maneira que eu não esperava que fosse acontecer no início da temporada. Então, pensando na evolução do time, não tendo o que reclamar. O resultado foi ruim, é coisa que só acontece com o Tottenham, mas existe uma evolução nítida, nítida, que é algo que eu não esperava.
Inclusive, eu queria... O Renato falou do Harry Kane, eu queria falar dele. Queria citar o Bale, porque a gente estava lá no estádio e a gente ficou acompanhando ali a movimentação do Bale. No segundo tempo, ele estava louco para entrar. Ele nem sentou, ele voltou do segundo tempo e ficou de pé. Ele era o único jogador de pé lá no banco de reservas, entre aspas, que não é mais banco de reservas, né? Que eles ficam agora espalhados na arquibancada. E quando chamaram para aquecimento, ele já se escalou para o aquecimento, já desceu, já voltou. E estava louco para entrar e fez uma jogadaça já nos acréscimos, que poderia ter sido o quarto gol do Tottenham, né? Porque eles estavam vencendo por 3-2 naquele momento. Mas falando do Harry Kane, existe um debate que eu acho muito interessante aqui sobre o posicionamento novo dele, porque realmente reparando pessoalmente, né, a movimentação do Harry Kane é muito diferente, ele arranca muito menos, ele é muito mais preciso nas arrancadas, ele vai para o bote certo. E os jogadores do Tottenham, principalmente na frente, eles parecem estar jogando muito mais compactos. Então, existe um debate do Harry Kane estar adaptando o seu estilo de jogo depois de todas as lesões que ele teve. Porque muitas vezes as pessoas subestimam lesões, por exemplo, no posterior da coxa, uma lesão muscular como essa, e outras lesões que ele já teve. Então, de repente, será que ele não sei se ele perdeu necessariamente o arranque dele, eu acho que ele não perdeu, mas eu acho que ele vê a necessidade de adaptar o jogo dele para não ter mais o desgaste, o risco de lesões que ele já teve, né? Porque o corpo vai ficando um pouco mais sensível. E o Harry Kane é um cara extremamente inteligente, um jogador extremamente inteligente, e por isso você vê a movimentação dele em campo muito diferente comparado aos anos anteriores, né?
O nosso colega, desculpa, assim, só rapidinho, nosso colega da ESPN, que é aqui da Inglaterra, o francês Julien Laurens.
Ah, o Julien é demais.
Ele é muito legal. E ele colocou um tweet assim, dizendo que o Harry Kane é o melhor camisa 9 e o melhor camisa 10 que a Inglaterra tem. É, porque ele realmente está fazendo essas duas funções, né? Ele fica armando a jogada, mas também vai lá para fazer seu golzinho em certos momentos, né?
E eu perguntei isso para o Mourinho, a gente acabou não colocando esse trecho da entrevista, e o Mourinho falou que é algo que eles têm treinado, e ele falou, e depende do adversário, tem adversário que eu quero o Harry Kane mais dentro da área, tem adversário que eu acho que é melhor ele sair um pouquinho mais e deixar o Son infiltrar de um lado e o Bergwijn, que foi no caso do West Ham, do outro. De novo, antigamente a gente fazia esse tipo de pergunta para o Mourinho, ele não responderia isso, ele responderia, ele não falaria de tática tão explicitamente, então... É realmente uma mudança que eu tô achando estranha, mas tô achando ótimo. É um cara
falou
que tá disposto
falou
a falar
mais de tática nessa entrevista aí do que na série inteira do Amazon, então.
Exatamente. E assim, e sendo bem justo ao Mourinho, todo mundo sabe que eu já critiquei ele várias vezes, mas eu não senti que era algo forçado, eu senti que ele realmente estava sendo natural, ele estava realmente extremamente bravo com o resultado, decepcionado, mas falando... tendo a leitura certa do jogo e sendo honesto com o que aconteceu. Então eu achei muito legal isso.
E vem cá, eu postei no Instagram do Correspondente Premier a foto que a Nathalie mandou aqui no nosso grupo, do Senise ali olhando de longe o Sonzinho dando uma entrevista. E aí eu falei, será que o Son olhou pro Senise? Será que o Senise conseguiu falar para ele, com ele, ou pelo menos dar um tchauzinho assim, ver se ele se reconhecia? Hein, Nathalie?
Não, o Sonzinho tava desolado, né? Tava um pouco abatido ali, depois do fim da partida, só dando as entrevistas dele. E Renato acompanhou todas as entrevistas do Son, tá? Ele ficou lá na beira do campo, ouvindo todas as entrevistas que o Son deu.
What should I say? It's a football, you know? Like, should never happen. The lads are very devastated for the result, of course.
Eu e o Son, a gente se comunica de uma maneira que ninguém percebe. Pra Nathalie
não
ficar chateada e tudo
não,
mais.
Não, pra ficar chato, a esposa tá do lado e tudo, né? Complicado.
Mas falando sério, agora eu acompanhei todas as entrevistas, né? Porque a Nathalie quer falar, tirar sarro do Son, mas... E eu queria elogiar muito o Declan Rice, o volante do West Ham. Ele joga muita bola, ele é um jogador completo já, na minha opinião. Jovem, habilidoso, com vigor físico, personalidade. E as entrevistas dele depois do jogo foram excepcionais. Ele falando, ele sendo bem sincero, assim, falando, é por causa disso que eu gosto de futebol, o que aconteceu hoje é inesquecível pra gente, um chute que ele nunca mais vai acertar, e explicando o que mudou taticamente do time, por que o time conseguiu encurralar o Tottenham no final. Assim, muito esclarecido, muito, muito, muito honesto, muito sincero, e sentindo o jogo da maneira que um torcedor sente. Então, é legal ver um jogador agindo dessa maneira.
Honestly, I can't tell you. It's just one of them special moments in football where, you know, it just seemed like it meant to be.
Porque quando o West Ham tava mal na temporada passada, eu também falei com o Rice e o Renato também, né? E ele, nossa, sincerão da massa aí, o Declan Rice. Falou, criticou, não tem condição, a gente não pode cometer esse tipo de erro, estamos correndo risco de rebaixamento, enfim, ele é o sincerão. Declan Rice, gosto dele.
Jogador da seleção inglesa, né? E olha só, queria aproveitar que a gente está falando do Son. Eu recebi um recado aqui, eu mandei para vocês a foto no nosso grupo agora. Um ouvinte nosso é o Moisés Ribeiro, queria dar um alô para ele. A gente já contou a história de uma vez aqui, ele é de Sorocaba, no interior de São Paulo. E ele até falou que queria ter dado o nome no filho de Nathalie, só que aí nasceu um homem e tal.
Uhum.
E ele contou a história uma vez, que a gente já até contou aqui, mas que foi muito legal, que ele é motorista desses aplicativos, não sei se é Uber ou tal, que uma vez ele estava com os passageiros e os passageiros pediram para ele ir devagar no fim, porque ele estava escutando o nosso podcast, para eles poderem acabar de escutar o episódio, né? E aí ele mandou uma foto do filho dele agora, porque na época eu acho que não tinha nascido, não sei, acabou de nascer, tem a foto dele com o cachecol do Tottenham.
Muito fofo.
Muito fofinho o filhinho
muito.
Dele. E ele diz que chama Nicolas. Nicolas Sonzinho nasceu, ele falou.
Maravilhoso.
Lindo, Nicolas.
Tem 20 dias.
Que foto legal, ficamos muito felizes em receber. Lindo, Nicolas Sonzinho. Parabéns pelo cachecol. Espero que o Nicolas Sonzinho tenha um pouquinho de alegria durante essa vida de torcedor, que não tá fácil, né?
E queria aproveitar para fazer um parênteses e falar que nós temos os melhores ouvintes, né? Os ouvintes do podcast são muito bons. Vira e mexe, a gente recebe mensagens muito legais.
Sem dúvida. Ó, muita gente pedindo a tal Senise Khan, né? Realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar nisso. Próxima vez que eu tiver num jogo com o Senise, um jogo do Tottenham, eu vou fazer um esquema de uma câmera escondida.
The feeling we should always have in our hearts.
Vamos para onde? Eu acho que a gente tem que ir para Anfield, né? Porque foi
para Goodison Park.
Desculpa, para Liverpool, Goodison Park. Eu não tava lá, me confundi.
O Everton vai ficar chateado.
Goodison Park, enquanto ainda existe. Nathalie Gedra estava lá no jogo cedo, né? Meio-dia e meio aqui da Inglaterra. Você chegou lá. Quer dizer, você saiu de casa de madrugada, então?
Sim, madruguei. Mas faz parte, né? Porque, pô, eu estava bem ansiosa para esse jogo, pro Everton e Liverpool, e correspondeu. Foi um grande jogo. Eu vou só pontuar algumas coisas aqui do Everton e Liverpool, porque eu sei que, né, a principal ponto é o VAR, são as expulsões e tudo mais, né? Uma expulsão, na verdade, que poderiam ter sido duas por causa da questão do Pickford, né? Do Van Dijk machucado. Mas deu para ver um Liverpool chegando muito rápido no ataque, como a gente se acostumou a ver nos melhores momentos. Então, o Liverpool chegava com poucos toques no ataque. E o Everton fez um jogo muito inteligente, porque o Liverpool finalizou mais vezes, foram 22 finalizações contra 11 do Everton, mas o Everton, quando chegava, ele chegava bem, chegava tocando bem a bola, chegava com qualidade no último terço do campo. Então, foi um jogo muito legal, foi um jogo de muitas alternativas, e daí vem um pouco da minha frustração. Mas por que frustração, Nathalie? Porque no final da partida, eu fui fazer as entrevistas pós-jogo, né? E eu entrevistei o Klopp. Entrevistei o Klopp e entrevistei o Alan do Everton. Daqui a pouco eu chamo o Alan, porque eu vou chamar o Klopp antes. Eu gosto muito de entrevistar o Klopp, porque ele é muito detalhista nas análises dele, né? E ele gosta de falar de futebol, enfim. Depois de um jogo como esse, você quer ouvir um cara assim, né? Só que o Klopp já saiu da entrevista, ele fez duas entrevistas antes, com a BBC e com a BT, que era a TV inglesa que estava transmitindo essa partida. Ele saiu dessa entrevista com a BT espumando, mas assim, e falando com o repórter de uma forma mais forte. Gente, será que ele está discutindo? Aí ele já veio direto para mim. Eu falei, nossa, que bom, né? Pegar ele num grande humor. Ele chegou e vamos ouvir o Klopp. Na volta eu traduzo e a gente fala mais sobre as polêmicas da partida.
I had, you know, three interviews and everybody gives me the feeling, and I saw it the same myself, that it was no offside. So it's now really hard to stand here after all the VAR decisions that we had now, and then it's an offside decision which everybody here. That's really important because they watch our football and they are not interested if Liverpool wins or Everton wins, and they tell me they couldn't see that it was offside. And okay, that makes it really difficult for me to understand, because the boys did an incredible job today, and I think we would have deserved to win. And it's no problem, we take the point, that's fine, but we would take the point if all the decisions were correct. We had a very close offside decision with Virgil, where Pickford kills him, where he has to go out, he will be out for a long time. But you just have to take these situations, and the last one, and you score a goal in a game where it's being 1-0 up, equalizer, 2-1 up, equalizer, and then you score this goal, a football goal, not a lucky punch, and they take it away. It's really hard for me in a moment. And then you look, Richarlison did not only get a red card, he injured Thiago as well. He sits now there and doesn't look good. So it's just these kind of things where you stand here 3 minutes after the game pretty much, and it's difficult to get them all these things. We played a really, 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 really bad game at Aston Villa. And yeah, that's now one thing, but I wasn't in doubt. It's not that I think we will fly and beat all the teams again, but I was not in doubt about the character of the team. They showed today, and we will have to show in the next few weeks a lot of character because the dressing room doesn't look good.
Bom, Jürgen Klopp. Já dei 3 entrevistas e todos me deram a sensação... Ó, eu perguntei do jogo, tá? Só queria deixar isso claro. Já dei 3 entrevistas e todos me deram a sensação e eu vi o mesmo que não foi impedimento. Falando do último lance, né? Então agora é muito difícil estar aqui depois de todas as decisões do VAR que tivemos e essa decisão do impedimento que todo mundo aqui... Isso é muito importante, porque eles veem futebol e não estão interessados se é o Liverpool ou o Everton que vence. E eles também não... Eles, né, os repórteres, também não viram o impedimento. Ok, isso faz com que seja muito difícil que eu entenda, porque os meninos fizeram um trabalho incrível e acho que merecíamos ganhar. E não tem problema, levamos o ponto, tudo bem, mas aceitaríamos o ponto se todas as decisões tivessem sido certas. Uma decisão muito dura com o Virgil, Van Dijk, em que o Pickford mata ele. Está fora e vai ficar fora por um bom tempo. E você tem que aceitar essas situações. E você marca um gol em um jogo que foi lá e cá. E você marca esse gol, um gol de futebol, não de sorte. E tiram de você. É muito difícil para mim esse momento. E o Richarlison não só foi expulso, ele machucou o Thiago também. E ele está sentado lá e não me parece bom. Esse é o tipo de situação e você está aqui 3 minutos depois do jogo e é difícil absorver essas coisas. Acho que deu para entender que assim, o Klopp ele estava vomitando um monte de coisa, né? E daí ele falou, jogamos uma partida muito, muito, muito ruim contra o Aston Villa, e isso é uma coisa, mas nunca duvidei da personalidade do time. Não é que eu acho que vamos voar e ganhar de todos de novo, mas nunca duvidei da personalidade. Eles mostraram hoje, vamos ter que mostrar muita personalidade nas próximas semanas, porque o vestiário não está bom. Então acho que deu para entender o quanto o Klopp estava irritado, falando da partida e falando desses lances decisivos. Só tem uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não acho que foi esse banho do Liverpool. Eu acho que foi um jogo equilibrado. Eu acho que poderia ter ido para qualquer um dos lados. Inclusive, quando o Liverpool fez o gol, eu pensei, poxa, que pena para o Everton que fez um bom jogo. Eu entendo a revolta dele, porque não, a decisão no fim não foi lá, né, em campo. Foi por causa de VAR e depois foi a lesão do Van Dijk. Mas foi, frustrante também para repórter depois do jogo.
Mas para o Liverpool realmente custou caro, né? Não só os pontos ali, por causa do VAR, mas essa ficar sem o Van Dijk. Agora, depois foi confirmado que ele provavelmente vai perder a maior parte da temporada, né?
Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque ele passou na nossa frente, né, quando ele saiu e ele tava caminhando e conversando ele saiu andando.
Mas a imagem é muito feia, né, cara? Ele tava com a perna, com o peso todo apoiado naquela perna, né, de apoio, e o Pickford fez um absurdo ali. E depois não foi expulso. Então, não só perdeu o Van Dijk, o Pickford devia ter sido expulso, né, e ainda perdeu o Thiago no final, né? Parece que o Thiago vai estar contundido também, então... ainda tem o Alisson que não voltava fora, né? Então você vê ali, pô, jogadores importantes, realmente atrapalha bastante a temporada do Liverpool. E eu queria só dizer eu acho importante também, do meu lado, vocês acompanharam o melhor jogo, mas eu queria falar da entrada do Richarlison também, que a gente fala do Pickford, porque a gente não pode também entrar nessa de... Porque todo mundo aqui gosta do Richarlison, a gente não esconde isso, né? Puta cara carismático, legal, brasileiro, a gente torce pra ele, mas ele não pode se empolgar assim e dar umas entradas dessa, né, cara? Ele tem que condenar também. Então, só não queria deixar passar batido, achar que a gente fica passando pano pra quando o cara é brasileiro e tal. Tô falando do Pickford, mas a entrada do Richarlison também foi muito feia.
Não, foi feia mesmo. Inclusive, o Richarlison emitiu nas redes dele, né, um pedido de desculpas, e eu retuitei e recebi várias respostas assim, porque pra que passar pano? Gente, não é passar pano. Ele emitiu um pedido de desculpas e ele não tem o histórico de ser um jogador violento. Mas foi completamente imprudente esse tipo de entrada. Assim, para um jogador do nível do Richarlison, né? Porque ele já carrega muita responsabilidade. Ele é um jogador jovem, sim, mas ele é um jogador importante. Ele é um dos protagonistas do Everton. Ele não realmente não pode cometer esse tipo de... numa dessas, né, se lesiona gravemente o jogador. E ele sabe disso, né?
Eu queria falar algumas coisas do jogo. Primeiro, o Richarlison expulso, não tem discussão. Expulso, a entrada foi forte. Ele já teve essa discussão quando o Son, sei lá, foi expulso, o André Gomes, tudo. Era para expulsão? Era. Isso não faz do jogador um jogador violento. Uhum. Um erro, você tem uma fração de segundos para tomar uma decisão, ele tomou uma decisão errada, acabou machucando o Thiago e foi expulso justamente e depois admitiu o erro. Não vejo por que ter polêmica nisso. O Pickford devia ser expulso, mas para mim é o mesmo caso. Não acho que ele foi para machucar o Van Dijk. Ele foi, saiu desesperado para evitar o gol do Van Dijk. E acabou não sendo expulso, um erro do VAR. Um erro do VAR por quê? Porque o VAR estava preocupado em ver se estava impedido ou não. Sim. E aí ele acabou esquecendo de ver se era para expulsão ou não. Porque, para falar a verdade, todo mundo estava vendo a transmissão aqui da Inglaterra. Ninguém no primeiro momento percebeu isso. Ficou todo mundo na discussão do impedimento. Aí depois que o Van Dijk sai machucado, aí começa a mostrar o replay. E aí todo mundo fala, pô, o Pickford merecia ser expulso. Não tô tirando o erro do VAR. O VAR devia ter visto isso. Mas foi isso que aconteceu. Segundo, um detalhe. O Joe Gomes e o Matip nunca jogaram juntos. Olha que engraçado.
Nunca?
Sempre teve o Van Dijk com um dos dois. Eles nunca fizeram a dupla do Liverpool de zaga.
É que então, o Van Dijk só perdeu um jogo na Premier League, né? Desde que chegou ao Liverpool.
Então isso vai ser interessante de ver como o Klopp vai conseguir sair desse problema, ainda mais se o Alisson demorar um pouquinho mais para voltar, e se o Thiago realmente estiver machucado por um bom tempo, vai ser interessante ver como o Liverpool
vai
sair.
Ou se
vai
usar o Fabinho, né? Não sei.
É isso que eu ia falar. Talvez ele opte pelo Fabinho. O Alisson daqui a pouco volta, tá? Porque a última entrevista coletiva, o Klopp falou que ele estava muito feliz com a recuperação do Alisson.
Aí, só para terminar, falar do jogo. Para mim foi um jogaço, para mim foi uma aula de futebol. O Liverpool melhor no primeiro tempo, fez o gol. E aí você vê que legal, o Everton percebe que está sendo dominado, mas tem calma, tem paciência. Fala, uma hora a gente vai conseguir se estabelecer aqui. E conseguiu o gol de bola parada. Então o jogo teve momentos melhores do Liverpool, melhores do Everton. Dois times que sabiam o que fazer em campo. Eu achei um jogo espetacular, taticamente, tecnicamente e tudo. Agora sobre o VAR. Tá muito chato essa discussão do VAR.
Chato!
Eu acho assim, eu sou contra o VAR por causa de uma coisa só, porque ele tira a emoção do gol. Então você não grita mais gol porque você não sabe se vai ser anulado e tudo mais. Agora, no caso do impedimento, muita gente falando, é por milímetros, não tem que dar o impedimento. Só que, como é que você vai... Tem o cara colocando as linhas, aí ele coloca as linhas e na opinião dele, pelo que ele vê, por milímetros o cara tá impedido. Aí ele vai chegar e falar, não, por milímetros eu não vou dar um impedimento. Como é que você vai definir o que é por milímetros, que vale o impedimento, ou o que é por milímetros e não vale o impedimento? Então, eu acho que a discussão tá mais nas pessoas entenderem o que tá acontecendo do que no VAR em si, porque é chato, então, você é contra o VAR? Então seja contra, mas impedimentos assim vão acontecer o tempo todo. O problema é, quando é a favor do seu time, você aceita. Quando é contra o seu time, você mete o pau no VAR. Nunca vai chegar a um consenso. Aí as pessoas falavam que o VAR ia te eliminar os erros. Ninguém nunca falou isso. E o VAR não vai eliminar todos os erros. O VAR está diminuindo a quantidade de erros. Isso é inegável. Por exemplo, o Van Dijk, o juiz não tinha dado impedimento do Van Dijk. Se o Van Dijk faz o gol e não tem VAR, era gol para o Liverpool. O torcedor do Everton ia achar legal isso? Não ia.
Pode falar, João. Daí não,
eu só,
complementa essa história.
Eu só ia falar rapidamente que eu acho que uma coisa do VAR que atrapalha no caso do impedimento é a imagem que eles divulgam e que a gente vê, né? Então, o que as pessoas estão olhando não fica muito claro, né? Então, se tivesse que nem, por exemplo, uma simulação, uma tecnologia, um outro tipo de câmera que mostra, por exemplo, aquela coisa da bola. Né? A bola passou ou não passou? E você vê claramente ali, não passou. Às vezes é milímetros, mas você vê claramente. Ó, não passou, entrou por um milímetro, sei lá. Na imagem que eles divulgam do impedimento, ficam aquelas linhas ali num negócio muito... Não parece ser uma coisa muito precisa, né? Então, se tivesse uma imagem melhor, eu acho que talvez não ficasse essa sensação tão ruim, na minha opinião.
Então, é bom você ter levantado isso, porque, na verdade, era em cima disso que eu ia falar. Eu entendo esse incômodo, eu entendo e não entendo, tá? Eu entendo porque esse processo, e daí a gente tem que esclarecer para as pessoas, porque a gente foi lá fazer a simulação na sala do VAR, o de colocar as linhas é um processo manual, tá? É uma pessoa que vai lá e coloca a linha. Não tem uma super tecnologia de ponta, de computador, precisão milimétrica, que vai lá, coloca a linha, detecta exatamente o lugar que a linha tem que estar. Não, é uma pessoa colocando manualmente a linha. Então, está sujeito a erros milimétricos? Está sujeito, porque a discussão foi também essa, né? Ah, mas ninguém viu o impedimento naquela imagem, né? Na imagem divulgada. É, então, eu entendo. O que eu não... Aí eu não entendo. Ah, mas foi por milímetros, não foi... Se a questão é foi ou não foi, ok, porque é um processo manual. Mas se for por milímetros... Assim, no começo dessa temporada, a FIFA reafirmou, gente, não importa se for por meio milímetro, é impedimento, então você pode ou não gostar da regra, você pode não gostar dessa regra, e eu entendo, né, muita gente fala, poxa, não vê o propósito da regra porque o impedimento, teoricamente, ele existe para que o jogador não leve vantagem, então não tem muita vantagem que você possa levar em milímetros, mas a regra é essa. Então, não adianta ficar brigando contra a regra se a regra foi acordada desde o começo da temporada.
E aí entra no que eu falei. Tá bom, eu até gostaria. Por milímetros não vai. Mas aí, tá bom. Então, um centímetro, a partir de um centímetro, pode ser impedimento? Aí você vai ficar medindo um centímetro. Se for um centímetro, se for 59 milímetros, não vai. Então, a discussão não vai acabar nunca. Então, ou as pessoas aceitam a regra, ou volta a ser sem o VAR. E aí, a discussão vai ser a mesma. É. Impedimento não foi? Sabe... o VAR virou culpado de tudo, mas eu não acho que o VAR seja o culpado nesse caso. E se não tivesse o VAR, ia ter discussão do mesmo jeito.
E o mais chato, e daí eu volto pro meu ponto de frustração, é que a gente teve um baita jogo, Everton e Liverpool. Eu vou lá entrevistar o Jürgen Klopp, porque eu tô achando que o cara vai falar pra caramba de futebol, e a gente fica ouvindo de VAR. Eu entendo a revolta dele, eu entendo que ele tava chateado, mas assim, eu também, no papel de uma pessoa que ama futebol, eu também me sinto no direito de estar chateada que as pessoas não estão falando de um grandíssimo jogo que a gente teve, que as pessoas estão falando sem parar de VAR.
É, infelizmente, né? Porque realmente enche o saco.
E a última, eu só queria falar do Salah, o Salah tá jogando muita bola, hein? É. Ó, o primeiro tempo, golaço, o Liverpool, hein? Foi todo em cima do Salah, o Salah fez pivô, o Salah era, às vezes, quando o Liverpool tinha que jogar bola longa, ele lutava com os zagueiros e ganhava. Deu passe. O Salah tá jogando muita bola essa temporada. O gol dele é gol assim, é gol de matador. É uma bola muito difícil, é muito rápida. A reação é muito rápida. Ele finaliza no canto, no único lugar onde a bola ia entrar. Então, o Salah, pra mim, essa temporada, ele tá em alto nível. Tá parecendo o Salah de duas temporadas atrás, que foi a melhor temporada da vida dele. Tá dando gosto de ver.
Parabéns, hein, Salah. Muito bem.
Parabéns.
É, sabemos que o Liverpool é uma equipe de muita qualidade, né? Que durante os anos vem fazendo grandes campeonatos, mas sabemos também da nossa qualidade, aquilo que a gente vem fazendo jogo após jogo, então tentamos manter aquilo, nosso jogo, onde a gente conseguiu 4 vitórias nas semanas anteriores. Tivemos um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo fomos melhores, criamos tantas ocasiões de gols. E acho que no final o empate foi justo para as duas equipes.
A gente vê o Everton nesse começo de campeonato como um time muito maduro em campo, muito consciente das coisas que tem que fazer, da proposta de jogo. Você vê esse Everton já pronto para conquistar grandes coisas nessa temporada? Porque eu sei que muita coisa ainda está mudando, né?
É, sem dúvida, né? A gente procura pensar jogo após jogo, porque estamos apenas no começo do campeonato. A gente vem procurando... jogar bem em cada domingo, tentar os 3 pontos para que, de repente, no final da temporada, a gente possa ver onde a gente vai estar brigando. Espero que na parte mais alta da tabela. Então, vamos manter nossos pés no chão, trabalhar forte, fazer grandes jogos e, se Deus quiser, fazer uma grande temporada.
Manchester, não é isso?
Eu estive na bela Manchester.
E o jogo mais chato da rodada.
Bom, pode ser. Eu tirei uma sonequinha ali no meio. Estava participando da transmissão,
deu uma piscada. Eu só consegui assistir o segundo tempo. E eu confesso que eu só consegui assistir o segundo tempo. E eu tava voltando daquele Everton e Liverpool. Nossa, essa temporada de Premier League só tem jogão, meu Deus do céu. Aí eu vi o segundo tempo e falei, nossa... Tá meio chato isso.
Engraçado, eu encontrei um repórter lá da Bein Sports que tava chegando de Liverpool. Ele falou, vi a Nathalie lá, tava lá. E ele fez os dois jogos, né? Ele fez o em Liverpool e aí foi pra Manchester, porque as cidades são pertinhas, né? Já eu fui de carro aqui de Londres, uma longa viagem, e voltar no mesmo dia. E uma coisa de bastidores, assim, que eu acho que legal passar para os nossos ouvintes, que eu vi chegando lá em Manchester duas, na verdade, assim, eram bandeiras em viadutos, falando assim, Northern Republic Now. É tipo, pedindo uma República do Norte, uma independência. Porque, bom, basicamente, aqui na Inglaterra, com as coisas, a situação do coronavírus, o governo estava querendo impor na região de Manchester as medidas mais altas de restrição, né? Porque, por causa do número de casos lá. Mas a prefeitura negou e falou que não ia aceitar, não ia fechar os pubs, a não ser que o governo mandasse mais dinheiro. Mas sempre existiu essa divisão, né, do norte e sul da Inglaterra, e ali no norte eles se sentem às vezes um pouco esquecidos ou prejudicados.
Marginalizados, né?
Pelo governo aqui de Londres. E eu acho que essa situação toda está aumentando isso, porque realmente quando eu vi isso, eu fiquei impressionado, assim. Uhum. Mas enfim, um detalhe aí que eu queria compartilhar. Mas o jogo, assim, eu vou até... O Gustavo Hoffmann, nosso companheiro da ESPN Brasil, e também já participou muitas vezes aqui do podcast, ele colocou aqui no Twitter dele assim, não foi um grande jogo, mas taticamente Manchester City 1-0 foi um duelo bem legal. Então até eu convidei o Hoffmann para ele elaborar um pouco sobre isso aqui com a gente. Já que ele achou tão legal esse duelo tático, porque eu acho que ele fala tatiquês um pouco melhor do que eu. Então vamos chamar o Hoffmann aqui no podcast.
Fala, João, tudo bom? Ulisses, quanto tempo! Aposto que você anda comendo hambúrguer com luva ainda, né? Nathalie, tudo bem? Nathalie e João, já estou mais acostumado, né? Todo final de semana de Premier League nos canais ESPN. Já o Renato Senise, ele foge de mim desde que eu voltei da Áustria e de Liechtenstein com umas 20 horas de gravação. O material ficou legal, graças ao Senise, lógico, mas tudo zoado. Eu tava no começo ainda na ESPN, uma zona. O Senise fez o material virar uma série especial no Futebol do Mundo, ficou bem bacana. Grande abraço para todo mundo. Ô João, quer dizer que você ficou intrigado com o meu tweet, né, falando sobre a parte tática de City Arsenal, porque o jogo em si não foi nada demais, ainda mais nessa rodada, né? Essa rodada deixa esse jogo até pequeno. Mas, então, João, eu realmente achei o duelo tático legal. Por quê? Era um jogo no qual os dois técnicos se conhecem muito bem, né? Teve toda aquela história lá do pré-jogo, do mestre, do aluno, do Guardiola com Arteta. Então, o que eu percebi no jogo foi que os dois técnicos buscaram algo diferente, tentaram apresentar algo diferente para um surpreender o outro. Com certeza o Guardiola já sabia que o Arteta ia tentar fazer alguma alteração. E aí ele pensou da mesma forma. O Arteta também sabia que o Guardiola ia preparar o time muito bem para esse confronto, com alguma novidade. E aí, o que teve de novo? Para mim, na parte tática, o Guardiola, muito inspirado na saída de bola das equipes do Marcelo Bielsa, já há muitos anos, montou o time em um 3-1-4-2. É até curioso isso, porque quando a gente pega... Eu tenho aqui o relatório do jogo do iScout. O iScout define a tática inicial do Manchester City no 3-5-2 e a do Arsenal no 4-3-3. Para mim, cada vez mais, a tática ela tem aumentado a sua importância no jogo. Em jogos assim, em jogos de nível técnico muito alto, você sabe que a qualidade técnica dos dois lados é altíssima, você sabe que a preparação física dos dois times também é altíssima. Então você ganha esses jogos em muitos detalhes, detalhes táticos, detalhes individuais, sem jamais desconsiderar o lado anímico do jogo. Eu sempre falo que uma partida de futebol você analisa em quatro aspectos, né? Técnico, tático, físico e anímico, que é o motivacional, e esse é fundamental. Mas a tática, ela, nesses últimos tempos, tem aumentado demais a sua importância nesse contexto de altíssimo nível de futebol. E, felizmente, o debate tático também tem se aprofundado bastante. Então, vamos mergulhar um pouquinho nesse 3-5-2 e 4-3-3 que o iScout fala. Por que eu falo que é um 3-1-4-2? Por conta do posicionamento do Rodri. O Rodri jogando à frente do Kyle Walker, do Rubem Dias e do Ake. O Rodri, ele não estava na linha de meio campo. O Rodri se posicionava à frente dos três, pensando na superioridade numérica contra os três jogadores do Arsenal que pressionariam a saída de bola. Então o Guardiola pensou nisso. O Guardiola falou, bom, o Arsenal vai vir com três na frente. Quando eles subirem as linhas de marcação, eu preciso de superioridade numérica. Ele não quis usar uma linha de quatro defensores, usou uma linha de três com o Rodri à frente, para você ter sempre a superioridade numérica na saída de bola. E aí você tem, logo à frente do Rodri, o Bernardo e o João Cancelo por dentro, dois meias internos, com Mahrez e o Foden dando amplitude, fazendo o lado de campo, abrindo a defesa adversária, com o Agüero e Sterling sendo dois atacantes centrais. Você não dá para falar que o Agüero era centroavante e o Sterling era o jogador de movimentação. Não, os dois se movimentavam bastante. Então, taticamente, essa foi a ideia de início de jogo do Pep Guardiola. E o que fez o Arteta? O Arteta, ele foi no 4-3-3, mas com o Willian centralizado. E aí esse 4-3-3, na prática, com a bola, na fase ofensiva, não era um 4-3-3. Porque o Willian era um meia e não um falso 9. O Willian era um meia avançado que trabalhava na faixa central do campo com o Pepe e o Aubameyang fazendo a diagonal, entrando como atacantes e não jogadores só de lado de campo. Então, por isso que o iScout ele traz esse 3-5-2 e o 4-3-3, mas, como eu disse, o debate tático tem se aprofundado bastante. Então, esse 3-5-2 era um 3-1-4-2. Esse 4-3-3 pode ser chamado de um 4-3-1-2 por conta desse posicionamento do Willian. Sem a bola, o Willian era o cara central da pressão. E os três se movimentavam bastante também, né? O Aubameyang, o Willian e o Pepe. Depois ele muda, volta a um 4-3-3 durante o jogo, né? Mais clássico, com o Lacazette centralizado, o Aubameyang e o Pepe pelos lados ainda. Meio campo com Saka, o Xhaka e o Ceballos. Então, pode não ter sido uma partida espetacular de futebol, mas, taticamente, né, analisando um pouco mais os detalhes, na Premier League isso é bastante comum também, né? É difícil a gente ter jogos horríveis, assim, taticamente, que não são bem equipes mal organizadas. Mas no caso de City e Arsenal, com esses dois técnicos, pelo estilo deles e pela forma como os dois se conhecem, eu gostei desse lado mais analítico do jogo. Beleza? Abração para todo mundo.
Grande Rafa, bom, muito obrigado. E o Hoffman ali cita o Ulisses, que eu tinha falado que o Ulisses ia estar aqui, né? Foi de última hora, como eu expliquei no começo. E ele fala dessa história do Ulisses comendo hambúrguer de luva. O Ulisses não está aqui para se defender, mas eu posso dizer que foi verdade, realmente. Na Rússia, na Copa do Mundo, eles serviam nos lugares que vendiam hambúrguer. Muitas vezes eles davam uma luva ali junto com os talheres. E a gente olhava aquilo, bom, que isso, né? Luva, cara. Mas o Ulisses usava a luvinha ali de plástico para comer o hambúrguer, o chinelinho é muito figura, né?
Eu não tinha dúvida que se alguém usasse luva desse trio, seria o Ulisses.
O Ulisses achou sensacional, ele falou, pô, olha que legal, aí não suja a mão, né? Não sei o que e tal. Mas enfim, aí bom, o Hoffman falou bastante desse lado do jogo, mas eu queria destacar, assim, pelo lado do Arsenal, pelo menos, claro, o Arsenal perdeu e tal, mas não achei que jogou tão mal, não sei, pra mim faltou um pouco de energia ali em algumas horas, não sei, o Manchester City, a sensação de quem tava ali é que o Manchester City tava controlando e dominando o jogo, mas eu achei muito bem o Saka, esse moleque tá jogando bem, eu gostei de ver ele ali, mas eu achei que o Willian jogando no... ele botou o Willian mais centralizado com o Pepe jogando na ponta. Geralmente era um ou outro, né? Ele botou o Pepe de um lado, o Saka do outro, o Aubameyang também. E o Willian mais no meio. Ele não rendeu muito bem, cara. E sei lá, eu achei o William meio apagado. E aí eu até perguntei pro Arteta depois do jogo sobre botar o William ali, se ele acha que vai ser uma posição que ele vai usar ali muito, o que, que ele achou e tal. E basicamente ele diz que contratou o William por causa da versatilidade dele, que achou que fez um bom papel ali e tal, mas não sei, não gostei muito não.
When we have some needs in certain game plans, and I think he did really well tonight.
Continua falando aí que eu só vou olhar a torta de atum no forno, tá?
Opa! Saindo um jantarzinho aí, é?
Sim, sim.
Torta feita, tipo, em casa mesmo?
Não, a Nathalie faz uma torta de atum que é excelente. Muito boa. Sem glúten.
Sem glúten, hein?
Não, mas é muito boa mesmo. Muito boa. A gente tá numa fase que a gente tá evitando comer carne, frango, essas coisas, então... A torta de atum cai como uma luva. Não a luva
atum,
do Ulisses.
Atum de lata, sim, ou atum fresco?
Atum de lata.
Não, tudo bem, eu gosto de atum de lata.
Eu não falei nada, foi você que perguntou. Você se defendeu, eu não falei nada.
Não, é que você falou meio como se fosse.
Não, eu tava inferior. Tentando lembrar. Se era atum de lata. Era...
Eu tava só na dúvida. Mas o. É, bom, eu aí do Manchester City eu conversei lá com o Bernardo Silva, que sempre é um cara que fala muito bem. Então vamos ouvir um pouco dessa entrevista com o Bernardo.
Depois da derrota contra o Leicester e também do empate contra o Leeds fora, queríamos ganhar os 3 pontos. Sabíamos que íamos jogar contra uma grande equipa também, uma equipa que se reforçou muito bem este verão, que tem um grande treinador, que tem grandes jogadores, e portanto conseguir os 3 pontos hoje aqui foi crucial para agora que recomeçarmos esta caminhada na Premier League para tentar chegar ao final e poder fechar.
Foi só 1-0, o Ederson fez umas defesas ali importantíssimas hoje, né?
Sim, sabemos o quão importante o Ederson é para nós e às vezes precisamos dele, hoje precisámos um bocadinho mais, mas como eu disse, o importante são os 3 pontos, se calhar podíamos ter tentado controlar o jogo de melhor maneira na segunda parte, mas às vezes também jogamos tão bem e perdemos, e jogamos tão bem e empatamos, ou se calhar não jogamos tão bem e ganhamos. O muito importante são os 3 pontos, temos de começar a ganhar para nos habituarmos e para voltarmos ao topo da classificação, porque isso é o mais importante.
Vocês perderam alguns pontos, mas nessa temporada está meio maluco, né? Muita gente já perdeu, os resultados imprevisíveis, então... Você acha que isso ajuda um pouco? E por que está sendo assim, você acha?
Eu acho que a Premier League voltou a estar ainda mais competitiva do que já estava. É uma competição que as equipas todas reforçaram muito bem. Nas últimas 3 épocas vimos que para ser campeão tinha de quase fazer 100 pontos. Este ano eu acho que as equipas, pela situação dos jogadores terem tido pouco tempo para descansar e por todas as equipas terem reforçado muito bem, eu acho que a competição está mais equilibrada. E, portanto, todos os jogos vão ser difíceis, complicados e, portanto, há que dar ao pedal, há que trabalhar muito para conseguir chegar ao final desta temporada no primeiro lugar da competição.
A única outra coisa que eu acho que queria mencionar desse jogo, e dá para dar uma cutucada no Guardiola, que não ia deixar passar batido, né? É a entrevista que ele deu falando do Agüero depois, né? Porque o Agüero tocou ali na bandeirinha a Sean... como é que chama? Alguma coisa, Ellis. Enfim, a Sean, vai, posso chamar intimidade, eu chamo ela de Sean. Cara, você vê a imagem ali do Agüero tocando nela, não é legal, né? Ficou... Dá uma sensação ruim, desconfortável, ela não gostou.
Não, ela claramente ficou desconfortável e com toda razão, né? Não, não tem o menor cabimento.
É. Não tô falando que foi um absurdo, não sei o que e tal, mas o Guardiola depois falar...
Não cabia naquele momento.
Não, foi errado. E isso que eu fico... Porque não é a primeira vez. O Guardiola sempre teve o caso do Bernardo Silva, quando teve o negócio de racismo. Em vários momentos do clube também sendo investigado. Ele podia... Ele é um cara tão engajado politicamente, que tem status para poder se posicionar, né, com liberdade. E ele fica nessa... defender os jogadores e passar para... Não, mas o Agüero é tão legal, ele é o cara mais legal que eu já conheci. Vocês estão... Não vamos inventar problema e tal. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade ali de, tipo, falar, ó, realmente não devia tocar, mas a gente vai conversar com ele e tal. E pronto, né?
Era simples, não ia ser nada polêmico, né? É só falar isso realmente.
Mas aqui tá gerando polêmica isso aí, né?
Não, tô falando, se o Guardiola fala isso, ele não ia estar indo contra o Agüero, nada disso. Falou, gente, realmente não foi legal, tenho certeza que ele não fez por mal, vou conversar com ele e não vai acontecer mais. Pronto.
É isso aí.
É verdade, eu concordo.
Come on, guys. Sergio is the nicest person I ever met in my life, so we can discuss. Take the problems, look the problems in other situations, not in this one. Come on.
Vamos para Chelsea.
O Chelsea, hein? Todo mundo tirando sarro do Tottenham, mas o Chelsea tá ali também.
Já virou, o Chelsea tá virando meio Tottenham, né?
Não, falta muito. O Chelsea tem que ficar uns 10, 15 anos sem ganhar nada. Aí a gente pode falar que tá virando Tottenham.
Entra na briga.
Foi tão empolgante o primeiro tempo. Assim, não, o time jogando bem, mas não tão bem. Mas é que os dois gols do Werner foram um negócio absurdo de... Né? Que golaços. Eu até ia perguntar pra vocês qual gol vocês preferem, o primeiro ou o segundo?
Tô tentando lembrar do primeiro agora. O segundo é que ele dá o chapéu no goleiro, né?
O primeiro é que ele recebe a bola de costas, deixa a bola passar por entre as pernas dele, engana o zagueiro, aí vai cortando pro meio, tira uns dois zagueiros assim e bate cruzado.
Eu gostei do chapéu no goleiro. Se bem que tem um replay que você vê que nesse gol ele parece que ele mata a bola, foi meio usando o braço ali. Mas eu achei mais legal, pessoalmente.
Ah, eu fico o primeiro. Pra mim o primeiro ele decidiu... Era uma bola que assim... Qualquer atacante dominaria e não teria o que fazer. Ele tava sozinho, ele com jogo de corpo, ele criou um gol do nada. Aquele gol não era para ter sido um gol. Do nada, ele criou um gol sozinho no meio de 4 ou 5 defensores do Southampton. Para mim foi impressionante esse gol.
Não, para mim o primeiro também. Até pelos espaços, pela forma como ele usou os espaços ali na construção da jogada, ele foi muito bem.
Enfim, mas aí todo mundo empolgado com o Werner, aí vai lá o Chelsea. E assim, eu até coloquei isso, não dá pra mais dar desculpas de só erros individuais, por mais que tenham tido erros individuais de novo, por mais que o Kepa tenha saído errado, que o Zuma não é confiável e tudo mais, pô, desde que o Lampard assumiu o Chelsea, a gente tá falando aqui dos gols bestas que o Chelsea toma. E se tem uma coisa que ele tinha que resolver, era isso. E aí eu fico na dúvida de... Ele não pediu mais defensores ou o Chelsea preferiu contratar mais atacantes, e só o Thiago Silva, que pra mim não vai ser a solução dos problemas, porque o Thiago Silva já é um cara mais velho, 36 anos, ele sozinho não vai dar jeito numa defesa inteira, enfim. Mas o Lampard vai ter que dar um jeito de resolver isso, por mais que tenha que colocar o time um pouquinho mais defensivo, deixar o Kanté mais próximo dos zagueiros, diminuir um pouco esse espaço entre meias e zagueiros, mas isso vai precisar ser resolvido, porque não dá pra aceitar mais todo jogo tomar 3, 4 gols. Isso não pode acontecer.
Mas é engraçado porque tinha o Kanté e o Jorginho jogando ali, né? Só que eu acho que, olhando umas partes do jogo assim, alguns jogadores, por exemplo, o Havertz, que pô, jogou muito também. Indo pra frente, né, o Havertz com o Pulisic, o Werner, é sensacional. Mas eu sinto... Teve uma hora, ele perdeu a bola, eu acho que pro primeiro gol do Southampton. E em alguns momentos parecia alguns jogadores meio relaxados assim na hora de defender, né? Além dos erros individuais, né? O Zuma ali, o Kepa também. Então, não sei o quanto você coloca muito no Lampard, no jeito de montar o time, ou na falta de elenco. O Thiago Silva nem jogou, né?
Não, ele já tinha dito que o Thiago Silva não jogaria porque ele jogou com a seleção e teve viagem longa. Na verdade, meu ponto de interrogação é, se a gente olhar o Arsenal, por exemplo, que também sofria com problemas na defesa. O Arsenal fez contratações para o setor, ok, mas não contratou um Van Dijk, entendeu? Não contratou o cara que vai resolver. O Arteta chamou para ele desde o começo, desde que ele chegou no Arsenal, ele chamou para ele e falou, não, vamos acertar essa zaga, vamos aqui, entre erros e acertos, a gente vai ajeitar isso aqui para fazer... para encontrar uma forma do time se defender melhor. Se você sabe que você não tem um Van Dijk no seu time, você constrói um sistema ou você faz com que o time se defenda de uma maneira para proteger... para proteger o sistema defensivo. Não estou falando que os jogadores têm que... Mas é uma máxima meio batida, mas o primeiro atacante, o último atacante é o primeiro defensor, sabe? Eu acho que, no caso do Chelsea, vai ter que ser assim, porque ele não tem esse cara que vai ajeitar a defesa, entre aspas.
Você vê que até os erros individuais diminuíram. Então você vê que o time está bem montadinho ali. De novo, já pegou os dois ataques mais poderosos da liga nesse momento, que são o City e o Liverpool. Então, sem ter grandes jogadores, tendo, por exemplo, o Davi Luiz, que é o cara que o Lampard não quis, o Arteta deu um jeito já na defesa.
Quando você faz mistakes que são pretty clinical, que give goals away, then they have a direct effect on the result.
Falando em individualidades, o Manchester United foi melhor agora contra o Newcastle, né? Até eu falo das performances individuais que também não estavam aparecendo nessa temporada.
Eu comentei esse jogo e todo mundo que estava pressionado tirou a pressão dos ombros. Começar pelo Maguire. Eu achei muito legal o Maguire ter assumido a responsabilidade, ter ido para o jogo, o Solskjaer ter dado esse voto de confiança nele, porque estava todo mundo falando, ele até sentiu uma lesão antes de ser expulso contra a Inglaterra, então talvez ele não jogue. Ele foi, mesmo sem estar 100%, fez o gol de empate do United, que foi o gol talvez mais importante, porque era o United, gol contra do Luke Shaw, a um minuto de jogo, todo mundo já pensou, de novo, isso, lá vem o United. O Maguire fez o gol de empate, fez uma ótima partida. O De Gea fez duas defesaças, uma no Callum Wilson quando estava 1-1 ainda no segundo tempo, mas defesaça, e era outro que estava sendo muito criticado. O Solskjaer, que mais uma vez estava muito criticado, colocou em campo um time que jogou muito bem, uma formação bem diferente, com Bruno Fernandes e o Mata no meio campo, os dois, e assim, uma dupla que deu muito certo, 3-4 tabelas deles que resultaram em lances de perigo, o Bruno Fernandes de novo jogando muito, o Mata jogando muito, o Rashford como 9, mas se movimentando, foi talvez o melhor em campo junto com o Mata, então...
Golaço do Bruno Fernandes, hein?
Golaço do Bruno Fernandes, e que jogada, o Van de Beek tinha acabado de entrar, o Van de Beek começa a jogada, tabela com o Bruno Fernandes, o Rashford recebe, o Bruno Fernandes vai pela esquerda, sabe... Jogada de contra-ataque. Então, supondo que o United tivesse a mesma quantidade de jogos que os outros e tivesse vencido esse jogo que tem em mãos, o United estaria ali no top 4. Então, é o que eu falo. Às vezes tem muita pressão em cima de um time e a mesma coisa não acontece com outros times porque o técnico é mais estabelecido e tudo mais. Aí, o United tem 6 pontos com um jogo a menos. Se tivesse jogado esse jogo e ganhado, estaria ali empatado com o Leicester na quarta colocação com 9 pontos. Não é o fim do mundo, é isso que eu falo. O United parece que ganha duas seguidas. Ah, agora o United vai. O United perde uma. O Solskjaer não serve. O time é uma porcaria. As contratações foram erradas. Precisa de um zagueiro. Eu só fico assim incomodado que é muito 8-80.
É o Real Madrid da Inglaterra.
Mas também ganhou do Newcastle, né? Vamos com calma também, porque o nível de empolgação não pode...
Mas não é empolgação, eu tô falando, não pode ser nem empolgação quando ganha, nem terra arrasada quando perde. Esse que é o problema. E com o United é sempre assim. Eu tô falando, o Solskjaer tava pressionado, foi corajoso, colocou o Mata que ele não tava aproveitando muito, um time diferente, colocou o Daniel James, que até fez um bom primeiro tempo, colocou o Maguire em campo, não importando com as críticas, com a pressão, e deu certo. Só que como é o Solskjaer, pouca gente vai elogiar. Muita gente vai falar, foi contra o Newcastle.
Toma essa, João.
Fica aí o elogio de Renato Senise, então, para o Solskjaer mais uma vez aqui no podcast. A gente tem que, tem que destacar o Aston Villa também, que
sensacional.
Ainda está com 100% de aproveitamento. É incrível, né? O time que por muito pouco não foi rebaixado na temporada passada, assim, não foi realmente até o finalzinho. E só sofreu 2 gols, né, cara?
Sim.
É realmente. A gente tava falando que o Arsenal é segundo, melhor defesa com 6, o Aston Villa sofreu 2 em 4 jogos. O Arsenal tem 5 jogos, mas mesmo assim, né? Jogou 4, venceu 4, marcou 12 e sofreu 2.
Os 2 do Liverpool, né?
E aí, nesse fim de semana, ganhou do Leicester por 1-0, com gol no finalzinho do Ross Barkley. E eu queria destacar também o Douglas Luiz, que é jogador do Aston Villa, foi muito elogiado pela atuação na seleção brasileira, né? O cara que foi convocado pelo Tite, algumas pessoas talvez até poderiam achar estranho e tal, mas foi muito bem jogando pela seleção. E eu já vi torcedor do Manchester City aqui na Inglaterra lembrando que o City tem a opção de comprar ele de volta, né, que eles venderam pro Aston Villa, mas com aquela coisa, opção de já estão pedindo para ele voltar. Aqui ele está começando a ganhar uma certa moral aqui, o Douglas Luiz.
Ele está muito bem desde o Project Restart, né? Desde que o futebol foi retomado, depois da pausa, na temporada passada. Ele vem numa sequência muito boa, realmente está muito bem o Douglas.
É verdade. Aí o Aston Villa, será que dá para pintar uma... Será uma loucura tipo Leicester? É difícil, né?
Ah, assim, não digo que vai ser campeão, mas esse campeonato... Sério, tudo que a gente falou antes, o Liverpool vai ser o favorito, o City, não dá para prever mais nada. Esse campeonato tá maluco, tá todo mundo se machucando. Pô, olha o peso que tem o desfalque do Van Dijk. E se, sei lá, o De Bruyne se machuca no City? É isso que vai resolver os campeonatos agora também, com essa pandemia, com esse calendário muito louco. Vai depender de lesão, vai depender de sorte de tabela. Você enfrentar o Liverpool sem Van Dijk é uma coisa, você enfrentar o Liverpool com Van Dijk é outra coisa. Então... Não dá para prever. O que a gente falava, o City e o Liverpool continuam na frente, para mim tá tudo uma salada aí. Tudo pode acontecer.
Maravilhoso, né?
Maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas no fundo a gente sabe que o Tottenham vai ser campeão. É isso.
Ai, meu Deus. Não vamos esquecer que a gente tem que votar no brasileiro da rodada, tá?
Ih, rapaz.
Eu já tinha esquecido.
É. Por isso que eu... Me pegou até desprevenido, porque eu... Bom, eu não consegui assistir tantos jogos inteiros nessa rodada. No jogo que eu tava, Fernandinho tava no banco, acho que do meu não foi. Gabriel tá machucado, Ederson foi ok, mas nada demais.
Eu vou voltar num que eu vi o jogo inteiro, não fez uma partida espetacular, mas foi bem, também outro que foi colocado numa fria, que é o Fred.
É.
O Fred entrou, foi titular, não comprometeu, bons desarmes, participou da distribuição de jogo, não foi o melhor da partida, mas... Dos jogos que eu vi, foi melhor que o Richarlison, foi melhor que o Fabinho.
Exato.
Foi melhor que o...
O Thiago foi bem, né? Ou não, do Liverpool?
Foi bem.
Ah, mas nada demais, assim. Bom. Eu fico com o Fred.
É, eu também fico com o Fred. O Thiago foi elogiado aqui, mas tô vendo que existe uma euforia da imprensa inglesa em torno do Thiago também, que... Impressionante. Mas ele foi bem, ele jogou bem. Mas eu também fico com o Fred.
Ah, nossa. Não, o Jorginho foi muito bem também, hein?
Eu não assisti o Chelsea.
O gol do Timo Werner foi um lançamento primoroso do Jorginho pra ele.
Eu tava voltando de Liverpool, então eu não assisti o Chelsea.
Não,
eu
vou ficar com o Fred de qualquer jeito.
E eu confesso que eu não vi esse jogo todo do Aston Villa. A gente tava aqui elogiando o Douglas Luiz, mas eu não vi o jogo todo. Eu vi só os highlights, então não sei se o Douglas também poderia entrar nessa. Mas eu acho que a gente vai ficar com o Fred, então. Porque a gente fala com propriedade, né?
Sem... Ou não.
Não, mas você, pelo menos, é o que a gente fala. Viu, né? É isso aí, então. O Fred é o brasileiro da rodada para os nossos amigos que estão fazendo a planilha lá, nossos ouvintes.
É, galera, anota aí, tá?
Mas então é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? A gente espera que na próxima semana nosso chinelinho esteja de volta com a gente. Para poder se defender aí, falar do hambúrguer de luva e essas coisas.
Esse vai ser o tema de abertura do próximo episódio, vai ser... Ulisses, e aquele hambúrguer de luva? Conta mais.
Vou ver se eu acho alguma foto, alguma coisa. Né?
Se a gente não achar, a gente produz uma.
Pode crer. Eu ia dar um alô aqui pro... Eu fico esquecendo do Fantasy também, só para dar um... Dá um tchan aqui da galera que tá jogando o Fantasy do Correspondente Premier. O time que tá liderando é do Murilo Romano, carnavalizando. Tá lá, hein? Parabéns.
Tá lá.
Top of the league. Say, we are top of the league. Com um timinho bem mais ou menos. Mas tudo bem, tá ganhando.
O cara crítico.
Ele dá um alô pro cara e critica o cara.
É. Seu time tá liderando, mas por sorte.
Não, é que eu tô jogando também, então é aquela... Tô meio que inveja, assim. Pô, o cara tá ganhando com um time desse, assim? Pô, não é assim. Que isso.
O time dele tem som e Harry Kane?
Tem.
Tá explicado.
Tem. Mas eu também tenho.
Mas eu aposto que você comprou na última rodada só. Super Bayern já tem desde o início e isso tá fazendo a diferença pra ele.
Pô, você é inteligente, hein, Sinise? Eu já tinha... Eu tinha o Kane desde o começo. Mas o sonzinho é novidade no meu time. Realmente.
Nossa, virou sonzinho, virou oficial, né? Qualquer dia a gente vai entrevistar esse cara e vai chamar ele de sonzinho, hein?
Ah, eu acho que ele vai gostar.
Né? Vai, lógico que vai.
A cara da
Nathalie. Eu chamo ele de sonzinho, ele já sabe disso.
Pessoal,
vamos encerrar esse episódio. É,
chega, né?
Então, minha falou. Torta de atum me aguarda.
Bom jantar pra vocês e boa semana, galera.
Valeu, João. Boa
valeu,
semana.
João.
Valeu, gente.
Valeu, beijos.
Aí o Inks deu sobra, bateu o Lanzini, que isso?